Após a vitória cerrada de Emmerson Mnangagwa na recente eleição presidencial, o Zimbábue continua a suscitar interrogações sobre a mudança em curso no país da África Austral. Segundo o semanário L'Express, o novo Zimbábue é um mau karma. As eleições gerais de 30 de julho deviam liquidar para sempre a calamitosa herança deixada pelo autocrata caquético Robert Mugabe, de 94 anos, dos quais 37 no poder, mas não foi senão uma sombra. Ilusão. A repressão, segundo o L'Express, com balas reais em Harare e nos seus subúrbios das manifestações legítimas, terão contribuído para abrir os olhos dos mais cândidos. Para o L'Express, o que se passou a seguir às eleições zimbabueanas é um retorno da repressão que confirma a rusga efetuada no dia 2 de agosto à sede do MDC, Movimento para a Mudança Democrática na Oposição, a caça aos seus militantes realizada noite e dia por polícias e militares fardados, bem como por capangas à paisana, mascarados segundo as necessidades. Segundo ainda o L'Express, preocupado em não comprometer os esforços envidados sobre a destituição do velho camarada Bob e para reluzir a imagem do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa criticou a violência das forças de segurança, prometeu uma investigação independente e chorou depois de ter justificado o emprego da força não será responsável pelo envio de tropas contra os manifestantes. Por seu lado, Blessing Miles Standing, professor de política africana na Universidade de Oxford, assina no Jeune Afrique uma tribuna na qual ele sugere que existe um pacto entre o comandante das Forças Armadas do Zimbábue, Constantino Chiwenga, mentor e líder do golpe contra o velho camarada Bob, e Emmerson Mnangagwa. Depois da queda de Mugabe, a questão latente é quem governa realmente o Zimbábue. Isso se atendermos, diz Miles Stanley, que imediatamente após as eleições contestadas teve lugar uma violenta repressão militar que visou os líderes, os ativistas, assim como os simpatizantes da oposição. Para melhor compreender quem dirige realmente o Zimbábue, segundo ainda Blessing Miles Stanley, devemos analisar a relação existente entre Chiwenga e Mnangagwa, cuja aliança política foi forjada em 2008. Ambos, diz Miles Standy, colaboraram estreitamente para avastar os pretendentes à sucessão de Robert Mugabe, como, por exemplo, a antiga vice-presidente Joyce Mutyuro. Mutyuro foi afastada do poder sob a acusação de planificar o assassínio de Robert Mugabe na base de falsas informações emanando dos serviços secretos chefiados por Constantino Chiwenga. Em Washington, também não é Donald Trump quem supervisa a política africana dos Estados Unidos. Em declarações ao Jeune Afrique, o antigo conselheiro para o Médio Oriente e África do Norte, dos presidentes Bill Clinton e Barack Obama, e atual presidente do Think Tank International Crisis Group, Robert Malley, realça que, por exemplo, no que toca a países como a Líbia, a República Democrática do Congo e os Camarões, alguns colaboradores contornam o presidente Trump. Malley afirma, por outro lado, que depois da morte de 4 militares americanos no Níger, a classe política americana e o Ministério da Defesa interrogam-se sobre se os Estados Unidos não foram longe demais na sua luta antiterrorista em África. Por outro lado, segundo o mesmo Robert Malley, os Estados Unidos consagram uma atenção particular aos Camarões porque existe no país uma importante comunidade anglófona. Quanto à política em relação à Líbia, que não parece muito interessar Donald Trump, é, disse Malley, essencialmente gerida pelo Departamento de Estado e por alguns especialistas que colaboram com Ghassan Salame, representante das Nações Unidas. Também a ler no Jeune Afrique, os incubadores de startup financiados pelos gigantes americanos da web, Google, Apple e demais, que percorrem a África, de Cape Town a Dakar e de Nairobi a Lagos. Segundo o citado semanário, Facebook e Google rivalizam em matéria de iniciativas em África. E a África, conclui Jeune Afrique, é aliás um dos objetivos prioritários definidos pelo projeto intitulado The Next Billion User of Google. E a ler igualmente no Le Pen, um dossiê sobre o pensamento do autor de 1984, George Orwell, cujo pensamento e linguagem, segundo o semanário, permanecem contemporâneos. Por seu lado, o italiano Matteo Salvini é o homem que quer conquistar a Europa, segundo secondo l'Express, el chama Emmanuel Macron de hipócrita y qualifica o euro de crime contra a humanidade. E para a sua conquista, ele tem alguns aliados: Donald Trump, Vladimir Putin, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, o chanceler austríaco Sebastian Kurz e a francesa Marine Le Pen. Segundo ainda o L'Express, Salvini, atual ministro do interior italiano e il capitano da ex-Liga do Norte, é um dinamitador e hábil manipulador que tem como objetivo, cito, a criação de uma internacional do populismo.